Uma preocupação em todo o mundo é sobre a saúde pública. A preocupação maior é que, com crises econômicas, cortes na aplicação da saúde pública podem trazer problemas a quem mais precisa e não tem recursos. No Brasil, a saúde pública já é considerada por alguns um problema crônico. Falta de atendimento em hospitais públicos, filas, pessoas que demoram para terem uma consulta. A saúde pública no Brasil melhorou? Alguns consideram que o SUS revolucionou a saúde do país. Mas será que isso é sentido nos municípios? Sobre a saúde pública, a política de saúde pública no país, eu converso agora com Antônio Carlos Nardi, que é secretário de Saúde de Maringá, mas também é presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Secretário Antônio Carlos Nardi, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Secretário, esta semana estamos conversando sobre a saúde no país e começamos hoje falando sobre saúde pública e nós gostaríamos de conversar com o senhor sobre a saúde pública no Brasil. Melhorou depois do SUS?
Com certeza, Gilson. Eu acho que o SUS é um modelo para todo mundo, é um modelo mundial. Nós temos que ver que vemos inúmeras economias potentes e fortes com um sistema de saúde não universal, não equânime e não total. Desta maneira, ainda vemos que no Brasil temos um investimento per capita muito aquém dos países desenvolvidos, porém com a universalidade do serviço. É só você poder observar que o Sistema Único de Saúde, com seus 22 anos completados agora, este ano o SUS completa 23 anos de existência, o quanto ele já evoluiu e o quão de acesso nós conseguimos dar. Então, desta forma, o SUS é revolucionário. Eu conheço pessoalmente alguns modelos de saúde mundiais e que não chegam perto do acesso que nós damos ao SUS. E é claro que, como todos que têm a ousadia de ter um acesso universal, nós temos problemas, principalmente no que tange a financiamentos, no que tange ainda a gestão do trabalho e educação em saúde, exatamente por pontos frágeis que nós temos e pelo diverso país que nós ainda temos, diversos Brasis num único país.
Então, o senhor colocou inicialmente de que o problema não é a estrutura, o problema é financiamento, é dinheiro, é isso?
Dinheiro, recursos humanos e acesso.
Aí, no caso do dinheiro... É controle demasiado do governo federal? Secretário, é controle demasiado do governo federal dos recursos? Ou seja, existe uma concentração ainda do governo federal? Ou os municípios é que pecam com suas políticas locais?
Gilson, nós hoje temos agora regulamentada a Lei 141, que era a antiga Emenda Constitucional número 29. E a partir de 2012, 2013, é que nós veremos as três esferas de gestão de fato investir em saúde e colocando o que é gasto em saúde dentro dos seus orçamentos. Até hoje, quem carregou de fato onde a saúde acontece é nos municípios. Então nós vimos 95% dos municípios do país, até 2011, consideradamente investindo ainda mais de 20%, quando, na verdade, nós tínhamos que estar investindo 15% dos nossos recursos próprios em saúde e os municípios estavam investindo acima de 20%. Nós já vimos municípios investindo até 31% do orçamento próprio, exatamente por quê? Porque as outras duas esferas ainda pecavam nos seus quantitativos percentuais. Com a Lei 141, nós veremos isso mudar, garantidamente. Então, não que vá se aumentar o percentual de investimento, mas vai deixar de se maquiar aquilo que o governo estadual e que mesmo o governo federal ainda estava lançando no CIOPS como gasto em saúde e que agora, pela lei regulamentada, não pode ser considerado.
Secretário, você falou dos recursos humanos. Ainda a falta de médico é o principal problema de profissionais.
A falta de médicos ainda é um dos grandes gargalos de estrangulamento do SUS no país. Nós vemos isso hoje, quando se falava somente nas áreas de difícil acesso, eu complemento. Ainda faltam médicos nos grandes municípios, nos pequenos municípios, nos longínquos municípios, nas regiões metropolitanas, hoje a falta de médicos é um dos grandes nós de estrangulamento do sistema. Não só médicos aptos ou ainda que queiram fazer a opção por atender saúde da família e atenção básica, os postos de saúde, a clínica geral, mas ainda médicos especialistas que, na grande maioria dos municípios, principalmente dos municípios polo de referência, como Maringá, por exemplo, recai sobre a nossa responsabilidade o atendimento da especialidade de um polo de municípios regionais. E isso faz com que aumente as filas de espera para consultas, exames e cirurgias especializadas.
É aí que entra um pouco aquele chamado turismo da doença, ou seja, os municípios menores empurram para os maiores?
Também existe. Hoje menos, Gilson, porque hoje a relação democrática e republicana que existe entre os municípios, as comissões intergestores, hoje com as novas leis do SUS, nós temos as comissões intergestores regionais, como temos em Maringá, temos no país todo, que agrega, no nosso caso, os 30 municípios, e onde são decididas e definidas as colocações de recursos e os encaminhamentos dos pacientes. E aqueles pacientes que vêm erroneamente encaminhados de municípios vizinhos, aqui, como em todo o país, eles também são punidos dentro das suas esferas de gestão e das suas responsabilidades, ou punidos com cortes de recursos, ou punidos, de alguma maneira, administrativamente, por não estarem cumprindo uma pactuação.
Então, existe monitoramento das práticas que os municípios têm em relação à saúde?
Existe esse monitoramento hoje, felizmente, como eu te disse, com as comissões intergestores, isso ficou bem equilibrado e monitorado, como você mesmo disse, tanto nas regiões quanto nos estados, onde sentam uma comissão de secretários municipais junto com a comissão de diretores dos entes diretivos das secretarias estaduais de saúde. E também no Ministério da Saúde, a comissão intergestora tripartite, onde sentam o Ministério, as secretarias estaduais e as secretarias municipais de saúde.
Doutor Dardi, secretário Dardi, as comissões municipais, por exemplo, de saúde, os conselhos municipais de saúde, existem conselhos estaduais, eles democratizaram mesmo a saúde? É possível hoje ter uma gestão de saúde com a participação da sociedade civil? Ou isso ainda é uma utopia?
Não, com certeza, Gilson, isso vai muito da evolução dos gestores dos municípios. Eu acho que o controle social no SUS, ele está cada vez mais se consolidando, o que é excelente, porque é o usuário do sistema, que compõe 50% dos conselhos, quem de fato pode dirigir e dizer aquilo que necessita, e também julgar, principalmente, a forma como está se dando a saúde em cada um dos municípios, nos estados e na União, no caso dos conselhos estaduais e do Nacional de Saúde. E os conselhos hoje têm esse papel fiscalizador, além do papel de controlador, mas principalmente de orientar, de contato direto com a população, no sentido de trazer as reivindicações, mas de levar a elas também as obrigações.
O senhor considera que o Conselho Municipal, por exemplo, em Maringá, tem tido efeito? Ele contribui? E essa contribuição, ela é semelhante a outros municípios da região?
O nosso Conselho Municipal de Saúde hoje é uma referência nacional, Gilson. E eu acho que isso se deu devido a problemas, inclusive, que o próprio Conselho Municipal de Saúde sofreu no ano de 99 e 2000, com o corte de número de conselheiros, com o atropelamento da gestão municipal sobre esse conselho, e o conselho com isso amadureceu. E é exatamente isso. Hoje as nossas comissões se reúnem ordinariamente, fiscalizam, controlam, atuam permanentemente. Temos as nossas conferências municipais de saúde com um público de delegados e de conselheiros extremamente participativo. Hoje participamos do Conselho Estadual de Saúde, ficamos referência durante 2 anos também no Conselho Nacional de Saúde, e junto de nós, o Conselho nos é um grande braço administrativo no sentido de co-gestão. Eu acho que é exatamente isso. É uma gestão compartilhada, onde nós ouvimos, onde nós acatamos aquilo que é possível estar sendo executado, mas sempre com a participação permanente fiscalizadora do Conselho em todas as ações que a Secretaria Municipal, que as Unidades Básicas de Saúde hoje exercem, com um conselho local em cada uma das Unidades Básicas de Saúde, trazendo aquilo que é problema também das regiões para a Secretaria Central.
Secretário, o senhor está na presidência do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Quer dizer, esse exemplo que o senhor deu de Maringá não é um padrão, não é algo que se tem em qualquer município. Maringá, por exemplo, tem uma relação direta com municípios conurbados, ligados à cidade. É complicado não ter um conselho ativo nos municípios vizinhos?
Diferentemente do que pensam grande parte dos colegas secretários municipais, eu tenho no Conselho Municipal de Saúde um braço aliado. E é diferente o que muitos ainda pensam. Infelizmente, você tem razão. Não são todos os conselhos municipais que têm este tipo de atuação e que dão esse tipo de resultado para a população e mesmo para a gestão. E em Maringá, nós temos a felicidade de ter um ótimo relacionamento e, de fato, de poder estar acatando e levando sugestões a eles, que também são acatadas, numa relação extremamente democrática e republicana.
Prevenção na saúde, secretário, ainda é o principal gargalo? Os recursos para prevenção são poucos e a população tem dificuldade disso?
Os recursos são poucos, a população, de fato, não tem, talvez, acesso a esse tipo de orientação e a esse tipo de informação, Gilson, e o que garantidamente diminuiriam os custos efetivos de muitos recursos que ainda são utilizados na saúde, em tratamento e cura de doenças que poderiam estar sendo economizados com prevenção e com a utilização dessa informação por parte da nossa população. Posso te dar alguns grandes exemplos. O controle do tabagismo. Isso hoje nós sabemos, e a população não é desinformada, mas infelizmente ela não põe em prática, de que o uso do cigarro, o uso de substâncias fumígeras, traz câncer, traz problemas pulmonares, traz problemas cardíacos, traz problemas circulatórios. Hoje o Sistema Único de Saúde oferece grupos mensais de acesso para tratamento de quem quer largar o cigarro, oferece medicamento para aqueles que têm maior dificuldade em deixar de fumar e ainda tem aqueles que insistem em utilizar as substâncias fumígeras, trazendo esses malefícios para a sua saúde. Um outro problema ainda é a obesidade. Nós hoje estamos com o foco na obesidade infantil, exatamente para trabalhar alimentação e nutrição saudável para todas as crianças, para que não tenhamos e não façamos da obesidade o problema do século, que hoje já está sendo, né? Trazendo inúmeras consequências a essas crianças e aos futuros adultos. Outro problema ainda está, se nós formos falar só em doenças, mas vamos dizer na própria prevenção à dengue. Hoje nós vemos a dengue se proliferar ainda por todo o Brasil. Felizmente, Maringá teve uma conscientização depois de passar por anos de problema, mas por quê? Por campanhas publicitárias, por trabalho de conscientização e principalmente pela adesão da comunidade maringaense no sentido de verificar os seus quintais, de eliminar todo recipiente que junte água parada e que possa servir de foco de proliferação do mosquito.
Secretário Antônio Carlos Nardi, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Nós é que agradecemos, Gilson, e estamos absolutamente às ordens sempre que necessário.
Conversei com o secretário de Saúde de Maringá, que também é presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Antônio Carlos Nardi, falando sobre a saúde pública no país. Ele elogiou o SUS, mas apontou a falta de recursos, não só financeiros, recursos humanos também, e falou da necessidade de prevenção à saúde para reduzir os números de casos de doenças que poderiam ser prevenidas com o bom comportamento da população. Falta orientação e conhecimento. Por falta de conhecimento e orientação, os problemas acabam sendo contínuos.